dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 11 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre conversas secretas no Facebook Messenger, Galaxy S7 Active reprovado em teste com água, YouTube se preparando para virar uma espécie de TV por assinatura e o processo contra o Snapchat. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero aproveitar para agradecer a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, em especial quem escolheu ter o nome citado aqui para todo mundo ouvir, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Durval Filho, o Antônio Bulgarim, o Thiago Oliveira, a Raíza Cunha, o Rafael Cantarelli, a Bárbara Torquato, o Douglas Fraporte, o Bruno Bezerra e o Marcos Lacerda. Se você também acha que vale a pena contribuir para o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Valeu! Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o Snapchat, que está sendo processado lá nos Estados Unidos por disponibilizar conteúdos impróprios para crianças na área Discovery. Quem está movendo o processo é a mãe de um menino de 14 anos, na verdade o processo foi aberto no nome dele, ela que está representando o garoto, e a alegação deles é que alguns dos conteúdos que tem lá no Discovery violam uma lei de 1996, que trata da decência dos conteúdos exibidos por diferentes veículos de comunicação. Essa lei prevê uma multa de $50 mil por dia por violação das regras, e a mãe e o menino estão em busca de outras famílias ofendidas com conteúdo não recomendado para menores, tipo algumas coisas do BuzzFeed, para transformar esse caso num processo coletivo. Quem escutou o Loop Matinal de quinta-feira passada deve se lembrar daquele problema de ativação do iMessage que os clientes da Claro vinham enfrentando. Fazia coisa de um mês que o pessoal estava reclamando que não conseguia ativar o iMessage, que a ativação estava lá pendente há dias, semanas, não resolvia, e pintou lá no blog do iPhone um texto falando sobre o problema e pedindo para os leitores registrarem lá nos comentários se isso também estava acontecendo com eles e qual era a operadora que eles usavam. O objetivo do post era tentar descobrir mais informações a respeito do problema, muita gente inclusive falou também que estava passando por isso, só que justamente no dia seguinte à veiculação da matéria, a Claro resolveu a situação e normalizou as ativações do iMessage. Por isso, se você é cliente da Claro e estava enfrentando essa dificuldade, tenta ativar o iMessage de novo, que a operadora se mexeu e conseguiu desentupir o cano da ativação. E agora o assunto é o Google, que continua comprando startups do Vale do Silício num ritmo bem acelerado. A aquisição mais recente deles, uma empresa chamada Anvato, faz uma plataforma de codificação, edição e publicação de vídeos, e dentre as empresas mais famosas que usam a tecnologia deles estão a Fox Sports, a CBS, a Bravo TV e a NBC Universal. Os valores sobre a compra não foram revelados, mas de acordo com o Google, a equipe da Anvato vai se juntar ao time deles que desenvolve a Cloud Platform, e com isso eles esperam conseguir providenciar produtividade e processamento multimídia em larga escala na nuvem. Enquanto isso, a Samsung lançou na sexta-feira o Galaxy J2 lá na Índia, que eu cheguei a comentar aqui outro dia que era uma coisa que ia acontecer. Confirmando os rumores que pintaram no mês passado, o J2 tem uma argola em volta da câmera que acende sempre que chega uma notificação, e o legal é que cada tipo de notificação pode ter uma cor diferente, o que ajuda já a dar aquela ideia do que é importante e o que não é, mesmo que a tela esteja virada para baixo. Agora, junto do J2, que tem uma tela de AMOLED de 5 polegadas, roda o Android Marshmallow e vai custar o equivalente a $150, a Samsung também anunciou o Galaxy J Max, que tem uma tela enorme de 7 polegadas, bateria de 4.000 mAh, mas tem uma câmera frontal de 2 megapixels só e roda o Android Lollipop. Ele vai custar o equivalente a $200 lá na Índia, os dois vão ser lançados só na Índia e eles devem chegar ao mercado até o final desse mês. Ainda sobre a Samsung, não faz muito tempo, ela lançou o Galaxy S7 Active, que é uma versão modificada do Galaxy S7, mais robusta, feita para cair no chão, cair na lama, cair na água. A Samsung disse que o S7 Active tinha uma certificação IP68 de resistência à água e à poeira, mas o Consumer Reports fez um teste com água e o telefone acabou pifando. Aí eles foram lá, compraram outro e esse segundo telefone também pifou. Eles falaram que a tela mudou de cor, ficou verde, ficou toda bugada e parou de responder aos toques. Além disso, eles disseram que começaram a aparecer umas bolhas nas lentes do aparelho, o que sugere que ele tem alguns problemas de isolamento e acabamento que anulam a impermeabilidade que a Samsung diz que ele tem. Agora, a ironia aqui fica por conta da versão normal do S7 e do S7 Edge terem passado nesse teste, e agora a versão que foi feita justamente com esse tipo de coisa em mente acabou não passando. Como resultado disso, a Consumer Reports disse que não aconselha que as pessoas comprem a versão Active, que por sinal é $100 mais cara do que a versão normal e só está à venda lá nos Estados Unidos. Aliás, falando nisso de impermeabilidade, certificação IP68, eu deixei aqui na descrição um link para o episódio do Cocatec de segunda passada, dia 4 de julho, em que o nosso amigo Gustavo Faria explica direitinho como que funciona essa lógica dos números dessa certificação. Se você tem curiosidade de saber o que é isso de IP68, IP55, IP37, passa aqui na descrição e pega o link para a explicação que vale a pena ouvir. Ele começa a falar disso ali perto da marca dos 13 minutos, mas aproveita para ouvir o episódio inteiro, porque o bom humor do Gustavo é bacana de ouvir mesmo com notícia de uma semana atrás. Quem acompanhou qualquer veículo de tecnologia na semana passada, inclusive aqui o podcast, sabe que o assunto da semana foi o Pokémon GO. O pessoal ficou feliz quando viu que o jogo saiu, aí ficou triste quando descobriu que ele só tinha saído na Nova Zelândia, na Austrália e depois nos Estados Unidos, aí ficou feliz de novo quando conseguiu baixar ele mesmo assim, aí ficou triste de novo quando o jogo foi bloqueado por geolocalização e agora tá na hora de ficar feliz de novo. Isso porque a Niantic, que foi quem desenvolveu o jogo pra Pokémon Company, disse que nos próximos dias o app vai ficar disponível em mais países. Eles não falaram quais países são esses e nem quantos que vão ser no total, mas pra quem já estava preocupado que não ia conseguir sair correndo por aí atrás do Pikachu durante as férias, tá aí. Ainda tem boas chances dele ser lançado em breve por aqui. E falando em aplicativos, na sexta-feira finalmente pintou lá na Play Store o Final Fantasy VII. Ele já estava disponível para iOS e para PC faz um tempo, e a exemplo do que rola nessas plataformas, a versão de Android tem um preço um pouco maior do que a galera está acostumada a pagar, especialmente quando é um jogo para smartphone. O Final Fantasy VII custa R$58 lá na Play Store, o que é basicamente a mesma coisa, um pouquinho mais barato que o preço da App Store, que ele custa $16, mas ainda assim é quase 3 vezes mais caro do que os R$20 que ele custa lá na Steam. Durante a semana passada, aconteceu uma conferência chamada Island & Co. lá em Sun Valley, que fica em Idaho, nos Estados Unidos, e ela contou com a presença e participação de vários executivos e CEOs de empresas ligadas à tecnologia, tipo o Facebook, o YouTube, a Apple e a Verizon. Essa conferência ficou marcada pela divulgação de informações interessantes, como por exemplo a provável compra da Awesomeness TV que a Verizon deve fazer, e a disponibilização de um serviço de assinatura independente da ESPN, sem ligação com a TV a cabo. Agora, a notícia que mais chamou a atenção foi relacionada ao YouTube. Segundo alguns correspondentes do site The Information, o YouTube está mesmo se preparando para lançar um serviço próprio de assinatura de TV por streaming, o que foi uma coisa que a Bloomberg já tinha falado, eu cheguei até a comentar em maio. Na época, a matéria da Bloomberg tinha sido mais especulativa do que qualquer outra coisa, só que agora, de acordo com Information, o tal YouTube Unplugged parece que está bem mais estruturado. Eles estão bem perto de fechar negócio com a ABC, a ESPN, a CBS para que eles disponibilizem streaming lá no site, o que, se acontecer mesmo, pode ser o passo que faltava para os outros canais de TV por assinatura pularem de vez para a internet, o que pode acelerar a queda das TVs por assinatura tradicionais, que já tem ficado cada vez menos relevante nos últimos anos. Quer saber? Tomara! E falando em coisas que já viram dias melhores, o Yahoo disponibilizou no final da semana passada lá no Facebook Messenger uma série de bots de notícias, previsão do tempo, finanças e tem até um que é tipo um Tamagotchi, chamado Monkey Pet, que permite que você converse e meio que tome conta de um macaquinho virtual. Depois o Yahoo não sabe que tá falindo, né? De qualquer forma, todos os bots que podem ser acessados adicionando os arrobas Yahoo Finance, Yahoo News, Yahoo Weather e Monkey Pet lá no Messenger usam matérias e dados gerados pelo que sobrou do Yahoo para alimentar a discussão. A exemplo do que acontece com todos os outros bots, dá pra conversar em inglês com ele como se eles fossem pessoas de verdade e com isso dá pra ir navegando pelos conteúdos e as opções que eles têm a oferecer. E por último, no final da semana passada, o Facebook começou a testar um recurso de criptografia ponta a ponta lá no Messenger, o que é uma coisa que eles já tinham prometido há algum tempo que eles iam fazer. Num post anunciando a novidade, o Facebook disse que por mais que o Messenger já seja seguro, já tenha ali uma segurança eficiente pro uso normal, eles sabem que existem informações que precisam de uma segurança adicional. Eles citam dados pessoais, médicos e financeiros como exemplos e dizem que por isso vão testar com um grupo pequeno de usuários agora para lançar para todo mundo mais para frente no ano um recurso de criptografia ponta a ponta para conversas dentro do Messenger. Essas conversas, que vão se chamar conversas secretas, só vão aparecer no dispositivo que a pessoa estiver usando, ou seja, se alguém bater um papo secreto no telefone, isso não vai aparecer também no tablet, por exemplo. Além disso, os usuários também vão conseguir definir timers para fazer as mensagens sumirem. Isso significa que mesmo dentro de uma conversa secreta, vai dar para mandar um negócio só por 5 segundos, por exemplo, e aí isso vai sumir logo em seguida. Outra coisa que o Facebook explica é que esse modo não vai ser compatível com o envio de imagens, GIFs ou outros recursos complementares do Messenger e só vai servir mesmo para papos mais sérios e que precisem ficar sob um nível a mais de segurança e proteção. Fechando o anúncio, eles reafirmam que no primeiro momento isso só vai ficar disponível para um grupo bem pequeno de usuários, porque eles querem fazer isso direito, querem analisar com calma o feedback das pessoas, medir a performance, dar uma polida ali nas ferramentas, para aí sim lançar isso para todo mundo de um jeito estável, eficiente e, principalmente, seguro. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. E pra você que ficou escutando o episódio de hoje até o finalzinho, eu quero dar uma dica que não é de leitura, mas sim uma espécie de exposição online. No final da semana passada, foram divulgados os vencedores do iPhone Photography Awards, que premia fotos tiradas com iPhone todos os anos em diversas categorias, e vale bastante a pena dar uma espiada lá caso você se interesse por fotografia. As fotos são uma mais bonita que a outra, passa lá. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência. Se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você achar que vale a pena começar a contribuir pro podcast. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Por isso, se você é cliente da... Cliente. Você é cliente. Os valores sobre essa compa não... A compa. O homem que bugava.